Portugal vai a votos no próximo dia 10 de março, após um escândalo de corrupção ter motivado o fim do governo socialista, que assim aí detinha a maioria absoluta. A RFI esteve em Portugal para discutir com analistas, académicos e ativistas a importância destas eleições, que podem triplicar o número de deputados de extrema-direita na Assembleia da República, numa altura em que os portugueses sofrem com as consequências dos aumentos do custo de vida. Em 2023, Portugal foi considerado o 34º país no mundo com menos corrupção, de acordo com o Índice de Percepção da Corrupção, levada a cabo pela organização Transparência Internacional, que avalia 180 países. No entanto, e devido a escândalos nos anos recentes que mostram a propagação da corrupção um pouco por toda a cadeia da administração e chegando aos cargos mais destacados da República, este é um tema cada vez mais preponderante na altura de votar, como explica Luís de Sousa, investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, dedicado ao estudo da corrupção.
A corrupção é geralmente um tema que nunca aparece só, aparece associado a outros temas. É um condimento que pode azedar o cozinhado, não é? Portanto, pode ser aquele tema que, não sendo determinante, acaba por, no último momento, fazer decidir a pessoa mais incerta.
Sondagens recentes sobre as prioridades dos portugueses nas eleições de 10 de março mostram mesmo que a corrupção está entre os principais problemas que os lusos querem ver resolvidos, como disse Jorge Máximo, que integra a direção da Organização Transparência Internacional Portugal.
Eu estava a ouvir que uma sondagem apontava por ser a justiça e a corrupção eram os quarto e quinto temas mais preocupavam os portugueses, logo a seguir à habitação e à saúde e educação, que são crónicos primeiros. E, portanto, isto é revelador. Uma democracia que está a chegar a 50 anos após 25 de Abril e que devia estar muito mais consolidada e muito mais robusta do que as pessoas avaliam. Nos últimos anos, Portugal tem enfrentado alguns casos muito expostos publicamente sobre casos de corrupção ou suspeição de corrupção. Isso tem criado uma certa degradação do sentimento de confiança das pessoas perante as instituições políticas. Mas não só um caso português, porque o Eurobarómetro aponta que o tema da corrupção é um tema que está muito presente em toda a Europa. Portanto, o caso português é talvez um caso que é mais sensível aos portugueses, mas não é caso único.
As eleições de 10 de março acabaram por ser marcadas pelo Presidente da República após a demissão do Primeiro-Ministro António Costa devido ao seu alegado envolvimento num caso de corrupção que incluía amigos próximos, ministros e mesmo o seu chefe de gabinete. A investigação influencer, como foi apelidada pela polícia, relembra, segundo Luís de Sousa, a inércia dos partidos políticos para travar as práticas de corrupção.
Acho que é um exemplo perfeito do que tem sido a atitude dos partidos em relação à integridade na política, à importância da integridade na política e, sobretudo, tem sido a sua resposta a situações concretas que vão surgindo. Aliás, não foi só este episódio, o mais recente, é um acumular de episódios e também exemplo de como é que uma maioria absoluta se perde com questões desta natureza. Quer dizer, os governos são eleitos para governar, não são eleitos para gerir escândalos. Os escândalos evitam-se e para se evitar é preciso ter uma política de prevenção, que os partidos, infelizmente, não têm investido. O facto de se passar uma lei de financiamento de partidos não desvincula os partidos da responsabilidade de, internamente, trazerem mais transparência para o financiamento das suas atividades, em particular durante períodos de campanha.
Com a não constituição como arguído do agora primeiro-ministro interino, António Costa, sobre quem chegaram a pairar suspeitas num comunicado da Procuradoria-Geral da República e outros casos de corrupção que se arrastam há vários anos na Justiça, como o caso do antigo ex-primeiro-ministro José Sócrates, a morosidade dos tribunais tem levado à descredibilização da Justiça em Portugal.
A morosidade da justiça tem, obviamente, consequências para o combate à corrupção, não só em termos efetivos, mas também em termos de imagem da própria justiça. Portanto, uma justiça tardia é uma injustiça.
Uma descredibilização que se está a tornar em desconfiança por parte dos portugueses.
Naturalmente, as pessoas questionam como é que é possível que o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro tenha 78 mil euros guardados. Isto é algo que, mesmo admitindo a presunção de inocência, tem que ser explicado. E as pessoas começam a rir-se perante certos fenómenos. E, portanto, o que nós pretendemos é que agora acompanhar a situação de forma a deixar os mecanismos judiciais funcionarem, mas nós precisamos também de perceber se estão a funcionar de forma equilibrada, independente, sem pressões políticas e competente, porque também temos visto casos casos de manifesta estranheza entre decisões judiciais, que também essas condicionam a percepção de que algo está estranho. Portanto, parece que atravessa um período complicado no nível de confiança e de interrogação das pessoas perante o sistema de funcionamento da sua justiça, que é um tema fundamental.
Tendo como ponto de partida que não há uma vacina contra a corrupção e que ela existe em todas as democracias do mundo, resta às autoridades legislarem da melhor forma, ouvindo todos os agentes que trabalham no combate a este tipo de práticas, mas também o reforço ético e de condenação dentro dos próprios partidos políticos.
Tem que se conhecer o que é que são boas práticas que resultaram lá fora, mas lá está, também não podemos só, que é o que acontece muitas das vezes, olhar para os resultados e não olhar para as condições que levaram àquele resultado. Portanto, em termos de método, falha inclusive nos contributos, não apenas nessa questão da celeridade e de responder a escândalo, falha também no facto do processo legislativo ser, por regra, no que diz respeito à regulação da ética na política, ser feito em circuito fechado. Parece que os senhores deputados já sabem tudo, conhecem tudo sobre aquela matéria, ou seja, não há mais conhecimento fora da Assembleia da República sobre esta matéria, o que não é verdade. A maior parte do conhecimento sobre essa matéria está nas universidades, está em organizações da sociedade civil que trabalham isto em rede com outras organizações lá fora, está em think tanks, portanto está em jornalistas também que investigam algumas destas práticas há muitos anos. Portanto, nós temos que ouvir essas pessoas todas e informar o processo legislativo. E isso não é feito.
Este é um trabalho que tem de ser feito em parceria com as organizações da sociedade civil, sob pena de casos como o da Operação Influencer continuarem a alimentar discursos populistas sobre a corrupção.
Nós temos tido um papel já há bastantes anos de mais advocacia de medidas e de iniciativas políticas que devem ser feitas para melhorar a governação e não só o combate à corrupção, porque o combate à corrupção pode ser feito de forma indireta, porque melhor governo, melhor integridade, mais transparência na governação pública naturalmente condiciona e é um foco de prevenção da corrupção. Nós temos vindo a pugnar por isso há muitos anos e o que aconteceu especificamente nestes casos mais recentes é que algumas medidas que até têm sido tomadas, mas os organismos que competiam fiscalizar e cumprir não estão a funcionar. Portanto, Portugal tem muitas leis, mas que de facto os organismos não funcionam. Ou não estão dotados de responsabilidades, ou estão com incompatibilidades administrativas que não lhes permitem funcionar e, portanto, o processo de escrutínio não está a funcionar como nós pretenderíamos. Portugal tem tido algumas medidas, por exemplo, em 2021 lançou uma Estratégia Nacional de Anticorrupção, mas praticamente ninguém ainda percebeu o que é que aconteceu de lá. Há entidades que nasceram, mas ainda não fizeram nada e, portanto, este é um caminho que a gente considera que é um caminho que deve ser continuado com esforço. Há grande dificuldade, por exemplo, nestes processos mais complexos de crimes económico-financeiros que se prolongam no tempo, que prescrevem e as pessoas não veem resultados. E isso é muito mau para o sentimento de confiança, incomoda muito a democracia e, de facto, põe aqui alguma facilidade de algum discurso mais populista em ganhar terreno no nosso sistema político.
A retórica do combate à corrupção, cada vez mais utilizada nos debates e campanha eleitoral, que estão a antecipar o voto de 10 de março, é, no entanto, e de acordo com Luís de Sousa, oca e tem pés de barro.
O combate à corrupção transformou-se também em arma de arremesso. Sem dúvida há uma nova formação partidária, não quer dizer que tenha sido único, já no passado houve, enfim, acusações feitas por outros partidos que já tinham representação parlamentar, mas já sobretudo um novo player, Partido Radical de Direita, que tem, um partido populista, que tem utilizado o tema da corrupção como arma de arremesso. No fundo, o tema da corrupção é, digamos, uma forma diferente de exporem a sua preferência anti-sistema, anti-parlamentarismo, anti-partidos convencionais, anti-elites. Pois na realidade são isso tudo. Estão no Parlamento, têm elites, são partido. São, desse ponto de vista, igual aos outros, propõem-se a eleições, querem poder e querem exercê-lo. E querem, avidamente, poder. Só que, de facto, depois levantam este palco moral, como se costuma dizer, o santo tem pés ocos, não é? Aquilo é um palco moral com pouca consistência em relação aos partidos que já estão em funções.
A corrupção deve, sim, ser um tema que preocupa quem quer que saia vencedor do escrutínio domingo, defendeu André Freire, professor catedrático em Ciência Política no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa.
Eu não sei o que é que vai acontecer, mas espero que haja mais cuidado na escolha dos gabinetes e também na relação entre o sistema político e o sistema económico. Agora, a direita também tem essa tradição de facilitação de negócios, não é? Isso existe, aliás, os vistos gold foram criados por eles. E alguns partidos, o próprio Chega, estão-se farto de dizer que querem recuperar isso, porque os vistos gold já acabaram. Pronto, e aí vêm regimes fiscais altamente favoráveis, já houve incidentes diplomáticos com os escandinavos, porque não, vinham para cá os reformados, não pagavam imposto em lado nenhum. Quer dizer, isto não pode ser, e depois isto faz crescer os preços da habitação. Portanto, eu espero que o próximo governo, qualquer que ele seja, de esquerda ou de direita, tenha bastante atenção à corrupção, porque isto é um problema importante para os portugueses.
Amanhã vamos continuar a falar sobre as eleições em Portugal, com especial atenção para as dificuldades na habitação dos portugueses. Até amanhã.